Pesquisa Ativa. Audioativo apresenta Pesquisa Ativa.
A Rádio Audioativo recebe Vitor de Castro, produtor da CBN Rio, para um bate-papo com os alunos.
Pessoal, bom dia. Como eu falou, eu sou o Vitor de Castro. Formei aqui no final do ano passado e fiz essa matéria em 2016. E no ano passado eu entrei como estagiário na Rádio Globo e na CBN. Na época a gente fazia estágio nas duas rádios, ficava um mês no esporte, um mês no entretenimento e um mês na produção do jornal, o mesmo jornalismo. E no final do ano fui contratado pela CBN e estou lá desde janeiro trabalhando na produção da Rádio CBN aqui no Rio de Janeiro. E produção em rádio. Aquilo, como o Gabriel já deve ter falado muito para vocês, é o trabalho mais pesado ali no, na hora, porque você tem que fazer tudo acontecer. Se tudo der errado, você tem que tirar algum coelho da cartola sempre. E as coisas mais simples, desde as mais complexas, podem dar errado. Desde um telefone que sai, um microfone que não liga, um convidado que não chega, um telefone que sai fora do ar, uma pessoa que esquece o texto. O mínimo que você pensar pode acontecer e você tem que estar preparado para resolver aquele problema ali na hora. A Isabela está lá acompanhando, ela já viu tudo que acontece lá. Pessoa que marca para falar de uma coisa, chega lá na hora, o release estava errado, o show estava marcado para amanhã, é para daqui 15 dias. A Isabela está rindo agora, mas na hora não é engraçado, não. Ela tinha que entrar no ar às duas, chegou lá 1h45 e resolveu ir no restaurante ao lado almoçar. E a mulher era desembargadora, a Isabela ficou com medo de lá chamar ela. É quase que a gente fica sem convidado no programa por causa do camarão. Semana passada, a rádio mudou de endereço. A gente ficava ali na Rua do Russo, agora a gente está no prédio junto do Jornal Globo, no centro. E a gente ia levar a Emanuele Araújo lá. Ela resolveu ir por conta própria e simplesmente foi para a Glória, para a Rua do Russo. Esperando ela lá no centro e nada dela chegar, estava na Rua do Russo. Enfim, o que eu quero dizer é que tem uma série de imprevistos que a gente tem que prever. Por incrível que pareça, a gente tem que estar controlando tudo isso para não dar errado. Agora, dentro da função da produção, isso varia muito. Eu acho que varia muito da rádio e varia muito do programa, assim, a função, o que você tem que fazer para aquele programa. Eu, por exemplo, a CBN aqui no Rio, ela tem um programa, hoje, um programa só que é de rede, que é o CBN Madrugada, que vai, né, que é de meia-noite às seis, meia-noite às cinco, e o CBN Rio, que é o nosso único programa local, que agora vai ao ar das 10 ao meio-dia. Todo mundo convidado a ouvir, inclusive, a aula que acaba 9h10, né? Todo mundo pode fazer o favor de mandar o WhatsApp lá, pedindo abraço. E o CBN Rio é, assim como toda a programação da rádio, um programa de notícias, que tem reportagem e tudo, mas a gente não pode depender da reportagem, né? Ficar por conta de ter notícia todo dia para preencher 2 horas de programa. Até porque 2 horas em rádio, vocês já devem ter percebido aqui, é muita coisa. 5 minutos, às vezes, até é muita coisa. 1 minuto, você ficar sem assunto, é muita coisa. Dá tempo de todo mundo pegar o rádio e mudar para o Boechat. O que já acontece na maioria das vezes, a gente toma essa patada dele todinho, mas isso é um outro problema. Aí, então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que prever pelo menos 4 entrevistas por dia, né, Isabela? Então, a gente tem que estar sempre caçando um artista, alguém da política para falar. Tem alguns convidados fixos que ajudam a preencher essa hora. Mas o que a gente tem que ter, na maioria das vezes, eu que faço a pré-produção, porque o programa vai ao ar das 10 ao meio-dia, eu entro ao meio-dia para fazer a pré-produção no dia seguinte. A gente tem que ter uma visão maior do que vai render, do que está acontecendo hoje, o que pode ser repercutido amanhã. Então, por exemplo, semana passada, o que estava em pauta quase todo dia era a questão do pessoal que foi preso lá. Falaram que era da milícia, depois não era da milícia, agora é todo mundo inocente. E cada hora uma notícia diferente, daqui a um dia todo mundo canonizado. No início era todo mundo miliciano. Então a gente falou semana passada com o Rivaldo Barbosa, que deu uma informação e que garantiu que todo mundo era da milícia. Aí no outro dia já saiu uma notícia falando que isso era falso, a gente já teve que repercutir com outra pessoa e falar com direitos humanos, defensoria. Então a gente tem sempre que ficar de olho o que está pautando. E hoje, com as redes sociais, acaba sendo mais fácil, porque a gente vê o que já foi notícia, o que já está sendo repercutido, E a gente acaba sentindo também o que, que o nosso público vai repercutir mais e vai gostar de participar mais. A gente tem um público que, na teoria, por a gente ser uma rádio All News, a gente trabalharia com um público AB, de 30 a 50 anos, mas na hora que a gente pede a participação do ouvinte, a gente vê que o nosso público não é só esse. A gente ainda tem muita participação de dona de casa, muita participação de taxista. Então, prestação de serviço é uma coisa fundamental. Falar de trânsito, de problemas envolvendo carros, é uma coisa que sempre mexe com todo mundo. Falar de assalto, de segurança pública, é uma coisa que sempre mexe com o nosso público. Então, a função da produção, principalmente, eu vejo que é essa. Além de, falando assim, no ponto de vista de espelho e de roteiro de programa, é você estar sempre atento àquilo que vai poder ser repercutido no outro dia. Porque o que vai acontecer ali na hora, você vai depender da reportagem, do improviso, do ao vivo, e tentar fazer naquele momento. Mas como você não pode depender do que vai acontecer no dia, porque tem dia que acontece mil coisas, tem dia que não acontece nada. E aí você não pode ficar desesperado, você tem que ter alguma coisa, nem que seja ali para encher algum tempo, para preencher alguma coisa que, para você garantir que tenha um programa de 2 horas. Do ponto de vista técnico, o trabalho, além desse trabalho que a gente tem todo dia, que eu falei, de pedir carro para convidado, aí tem convidado que não aceita fazer por telefone, aí você tem que pedir Uber para mandar, para trazer. Tem gente que você tenta pôr pro telefone, não adianta, que a pessoa é surda também, aí você pergunta uma coisa e responde outra. Já aconteceu, acontece tudo. Aí, então, é melhor você fazer ao vivo do que você chamar o carro. Agora a gente está priorizando uma coisa que tem se tornado comum no rádio, que é fazer a transmissão. A CBN, então, agora ela fica 24 horas no site, sendo transmitida com a câmera no estúdio. E todo dia também a gente faz a transmissão pelo Facebook. Então, agora é mais importante ainda que você leve o convidado até o estúdio. Então, isso gera uma outra demanda. Tem dia que você faz um programa com 4 convidados. Não tem como você pedir 4 Ubers ao mesmo tempo. Às vezes não tem carro para todo mundo. Então, é um tipo de... A parte logística é uma coisa com a qual a gente tem que ter um cuidado maior, porque é aquilo que não pode, que você tem que prever antes, que não pode falhar na hora, né? Há pouco tempo a gente fez um programa no Corcovado, que a gente teve 11 convidados. E um desses convidados, que foi o artista, a gente combinou tudo com ele, e de repente me liga o assessor do artista perguntando se a gente ia oferecer o catering. Eu não fazia a menor ideia do que era catering. Tive que pesquisar, a pessoa estava pedindo almoço para ela, e o assessor estava pedindo para ele e para a artista. Eu tive que ver com a minha chefia, porque aí já é um gasto que estava fora do previsto, aí a gente conseguiu o almoço. Passam uns 2 dias, ele me liga perguntando se ela poderia levar um músico, porque ela só cantava, ela não tocava. Falei, beleza, vamos levar o músico. Aí passa 2 horas, ele me liga falando que o músico era R$300. A artista era de graça, mas o músico era R$300. Aí, quando eu penso que acabou todos os problemas, ela me liga de novo um outro assessor, que a pessoa tinha 2 assessores, e pergunta se eu ia providenciar o Raider. Eu achei que era chinelo, Raider, Havaiana, essas coisas. Mas não era. O Raider foi uma lista de exigências que a artista fazia para o show. Então, ela pedia camarim com ferro de passar roupa, 4 garrafas de Coca-Cola zero, pera e não sei o que, e uma série de exigências. Aí eu liguei para ele e falei, olha só, meu amigo, a gente vai no Corcovado fazer um programa de 2 horas, ela vai cantar 3 músicas, não tem exigência desse tanto de coisa. Ah, não, porque quando me falou que ia ser externo, eu pensei que ia ser um show. Enfim, a gente teve que arrumar algumas coisas, a Coca-Cola a gente teve que arrumar, chegou na hora, a pessoa estava cheia de uma vontade, um programa ao vivo, errou a música, enfim. Mas isso aí é uma coisa que acontece, a gente vai cortando os artistas. Hã? Ela tomou de Coca-Cola, hein? Tomou. Achei até que pelo menos ia sobrar, mas não sobrou, não. Mas aí é isso. Ou seja, a gente tem que lidar com essa série de problemas. Eu sei que nesse programa, a gente foi dia 1º de março. A gente levou parte do público também, a gente saiu com 4 vans do Lago do Machado até o Corcovado. Então, a gente teve que lidar com o ouvinte também. E aí, ouvinte, você tem gente de todo jeito, gente que adora todo mundo, gente que queria tirar foto até com recepcionista, gente que queria reclamar do programa que saiu do ar em 2001, porque a pessoa foi demitida. E aí você tem que lidar com isso tudo. Então, a produção é aquilo que eu falo. Você não pode nunca deixar de ter a visão jornalística, porque você sempre tem que estar atento ao que vai repercutir, o que pode virar matéria ou virar assunto no outro dia, ou até mesmo no próprio dia, né? Quando eu, por exemplo, faço a pré-produção, é no dia anterior, mas a pessoa que faz a produção do dia chega lá às 6 da manhã, para o programa que é às 10, e, enfim, se, o mundo pode ter virado de cabeça para baixo da noite para o dia. Mês passado, por exemplo, a gente estava com um programa pronto, de madrugada aconteceu a tragédia da Marielle, ou seja, tudo que estava planejado, a gente ia receber o Nelson Motta, ia receber o Xande de Pilares, algum político, agora eu não lembro quem é, a gente teve que cancelar tudo e mudar todo o programa em função do que aconteceu, e não podia ser diferente, não dava como você trazer o Xande de Pilares num clima de tristeza igual estava aquele dia. Enfim, então a pessoa que chega no dia também, além de ter essa visão, tem que ter um time, uma proatividade muito maior, porque ela vai ter 2 horas e meia para resolver o programa, às vezes para tirar um programa do zero, porque tudo que foi planejado caiu. Mas então, além dessa visão jornalística que você tem que ter, a principal coisa que a produção tem que ter é a proatividade, essa coisa de talvez estar atento, porque o programa tem que sair de qualquer maneira e depende de você para aquilo sair. E do ponto de vista da função, isso vai variar muito de programa para programa. Você tem um programa que é hard news, você vai exigir esse improviso maior, porque as coisas têm que estar acontecendo ali na hora. No caso, a gente, eu passei pela Rádio Globo também, e lá a maioria das coisas é entretenimento. Você pensa, entretenimento, é entretenimento, mas você tem um convidado ali e você tem que ter um assunto com aquele convidado. Então, você tem que ter um programa bem pautado também, você tem que pensar numa pauta, porque às vezes você leva um convidado lá que é famoso, tem gente que é famoso, mas que não sabe falar nada. Então, você vai entrevistar a pessoa e aquela entrevista não rende 10 minutos. Você tem que estar com uma pauta, um espelho, um improviso maior para tirar um assunto da cartola a qualquer momento. Então, eu acho que é isso. Não sei se eu falei rápido demais. Falei, né? 8h23 já. Mas enfim, eu acho que o mais importante é você ter essa visão do que está acontecendo, do que deve ou não entrar no ar naquele momento, é a questão do time, e a proatividade. Você não pode esperar que as coisas deem muito errado para você tomar uma atitude. A gente tem que estar sempre prevendo o que pode acontecer ou não, e ter sempre uma solução ali de improviso ou um plano B para as coisas dar errado, porque quando você está fazendo ao vivo, seja rádio, seja televisão, se existe alguma possibilidade de dar errado, vai dar errado. Então a gente tem que estar sempre, enfim, vamos dizer, tentando de alguma forma remediar a situação e prever tudo. E a produção é aquele cargo que você tem que chegar antes de todo mundo e sair depois de todo mundo. E acabou o programa de hoje, todo mundo acabou o serviço, o seu não acabou, porque você já tem que estar pensando de amanhã e às vezes até no dia depois de amanhã, porque não dá para deixar para hoje resolver um programa, trazer 3 ou 4 convidados. Mas é isso. O que eu gosto é que você nunca vai fazer a mesma coisa todo dia, você vai estar sempre lidando com pessoas diferentes, então você vai ter todo tipo de fonte para qualquer tipo de matéria que você tenha que fazer no futuro. Você já sabe, quem fala de direitos humanos do ponto de vista mais conservador ou do ponto de vista mais radical, você já vai ter conhecimento dessa pessoa, quem que você precisa falar para determinado assunto, e as pessoas vão acabar te conhecendo também. Você acaba tendo um relacionamento muito próximo com assessoria de imprensa, porque você acaba dependendo de muita gente. Tem uns que você preferia não depender. Um dia desses, uma assessora me ligou e para me passar uma pauta, perguntou qual que era meu e-mail. Eu falei, você pode mandar para victor.cbn. Ele falou, com C? Mas não é com V? Não, é com C no meio. Aí, enfim, eu já desisti da pauta naquela hora. Falei, não vai ter condição. Mas, enfim, tem assessor, tem assessor de todo jeito também, tem convidado de todo jeito. Quando a gente lida com artista, você tem que administrar todo tipo de ego. Uma vez a gente levou lá a Juliana Paes, atriz, aí isso foi na Rádio Globo até, né? Não foi na CBN. E tá tudo pronto, a gente acertou com a assessora, tudo certo, chegou de última hora, a gente pediu o Uber, ela não andava nem de Uber nem de táxi. E a assessora não avisou isso pra gente, a gente falou que ia mandar o Uber, a assessora não falou nada, chegou na hora, a gente chegou pra ela e falou, não, de táxi eu não vou. Esse era, morava na Barra, a rádio era na Glória. Até a gente mandar um carro para ir lá buscar ela, ela chegou atrasada. Enfim, então é o tipo de coisa que a gente tem que estar prevendo tudo. Hoje, agora, a partir desse dia, eu sempre tenho que ligar para o próprio artista antes e falar, ó, pode ser Uber ou não pode? A maioria aceita, mas enfim, sempre tem gente que causa algum tipo de problema. E artista, você tem que lidar com ego, delegado e gente do exército, agora a gente está tendo intervenção, tem que saber lidar, se você errar o cargo da pessoa, do exército principalmente, acabou, ela não fala com você nunca mais, ainda mais você falar um cargo abaixo do que ela é. Ela fala com você nunca mais. Enfim, tem uma série de coisas que com o tempo você vai pegando um jeito, tem um jeito diferente de lidar com todo mundo, mas você sempre vai fazer trabalho diferente, você nunca vai fazer a mesma coisa, você sempre acaba fazendo reportagem também, porque você sempre pautar um assunto para o dia seguinte e deixar tudo pronto, então acaba, você acaba também sendo repórter e você acaba... tendo uma relação com a fonte muito interessante, porque você acaba tendo que lidar com muita gente todo dia e você acaba conhecendo muita gente e você fica aí com um mailing um tanto quanto interessante para lidar com isso todo dia. Mas é isso. Eu acho que o fundamental é você ter essa visão do que é notícia ou não, de definir o que vai gerar a programação no próprio dia, no dia seguinte ou não, e ter essa proatividade de tentar resolver, na medida do possível, o que der ali na hora.
Vitor, acho que era legal falar também um pouquinho sobre a relação que vocês têm com o setor comercial, né? Seja para veiculação de esportes, por exemplo, como é que isso entra na programação?
Olha, a gente tem, tanto na CBN quanto na Rádio Globo, uma relação... vamos dizer assim, muito profissional com o departamento comercial. Eu falo isso porque a gente tem muito pouca, ou quase nenhuma relação com aquilo que é vendido ou não. O departamento comercial, ele é bem separado do departamento de jornalismo, até mesmo na Rádio Globo, que é uma rádio de entretenimento. Então, ou seja, a gente... o que é patrocinado ou não, a gente sabe, porque a gente tem que veicular o patrocínio. Então, por exemplo, o helicóptero. A gente tem uma parceria com a BTN, né, que é a empresa que faz helicóptero hoje para a maioria das rádios, tanto aqui no Rio, acho que no Brasil inteiro. Então, sempre que entra o helicóptero, tem que entrar um patrocínio. Patrocínio. Então, a gente chama o helicóptero, a gente já sabe. A gente tem alguns quadros, por exemplo, que também são patrocinados. Por exemplo, o PVC, né, que é o Paulo Vinícius Coelho, que tem uma coluna de esportes. A coluna de esportes PVC sempre é patrocinada. Então, a gente sempre fica sabendo o que é patrocinado ou não. Por exemplo, ontem meu chefe veio me falar que talvez vai entrar uma coluna de culinária na próxima semana, que a gente estava tentando já com essa de culinária, não, de gastronomia, né, culinária, parece que... E a gente conseguiu, deve começar com essa coluna na próxima semana, porque conseguiu um patrocínio, ou seja, mais uma coluna patrocinada. E nisso a gente tem que ter aquela ideia de que é algo que tem que entrar sempre no horário certo, não pode atrasar e que não pode deixar de acontecer. Então, no dia que o colunista não foi, você tem que colocar alguma coisa de gastronomia naquele mesmo horário, porque você tem um patrocínio a pagar naquele horário. Mas, no mais, a gente, por exemplo, sabe quem são os nossos patrocinadores fixos, quem que deve entrar todo dia, pelo hábito de estar sempre ouvindo. Mas, do ponto de vista comercial, a gente não tem essa ligação direta com o departamento comercial da rádio, com o que está sendo veiculado ou não. E isso que eu acho que é uma coisa incomum, pelo menos em outras rádios aqui do Rio, porque é uma prática muito comum no rádio, o próprio comunicador ter que vender o seu patrocínio, né? Então, tem algumas outras rádios que você ouve, 10 minutos de programa, em 2 minutos de programa, você ouve 30 segundos de patrocínio a cada 1 minuto, porque o apresentador ganha em cima daquilo. E aí tem rádio que você ouve 2 supermercados um seguido do outro, e farmácia um concorrente seguido da outra. E eu acho que é importante você ter esse certo tipo de essa distância do comercial com o jornalístico, para você preservar uma isenção maior do departamento jornalístico. Então, a nossa função não é lidar com a propaganda, não é vender. Eu acho que a partir do momento que você mistura essas duas coisas, você acaba comprometendo mais o trabalho jornalístico, porque de uma forma ou de outra, enfim, se a Fátima Bernardes apresentasse o Jornal Nacional e fizesse a propaganda da Friboi, da Seara, não tinha a menor condição dela dar aquela notícia. ela estando no entretenimento, a realidade é outra. Então, eu acho que é isso. A gente tem que, a gente preserva esse afastamento do comercial com a área de programação. Isso é importante. Isso não acontece só no jornalismo, não, no próprio entretenimento. A Rádio Globo hoje tem um formato diferente, mas mesmo na Rádio Globo antiga, que era de um formato mais popular, que tinha os grandes radialistas lá, eles não tinham essa participação direta na parte da parte do comercial, não. Uma coisa que a CBN está tentando, e na medida do possível a gente tem conseguido fazer uma coisa diferente e trazer um retorno financeiro agora, e isso foi uma iniciativa que partiu principalmente do jornalismo, é a questão do podcast. Né? Hoje, a maioria dos quadros que são vinculados na rádio, eles são transformados em podcast depois, e a rádio hoje ela já começou a produzir produto exclusivamente para podcast, e a gente já conseguiu vender alguma dessas coisas. Tem um podcast lá que é o CBN Professional, que fala de vida, de carreira, do mercado, enfim, de economia no modo geral. A gente já tem um patrocínio exclusivo para esse programa. A gente lançou um agora há pouco tempo, que é o Panorama CBN, que vai ao ar todo... vai ao ar, não sei se nem se vai ao ar que fala, né? É publicado todo dia, 6h30, 7 da noite, que já é um resumo de tudo que foi notícia no dia, que é só para o podcast, um formato mais curto, e a gente já está conseguindo patrocínio para ele também. Então, assim, foi uma coisa, uma iniciativa que partiu do jornalismo, uma ideia que a gente criou para ser vendida. Mas, assim, de todo jeito, quem cuida da parte da venda é o comercial, é o marketing, a gente não se envolve nessa área, não. A história do Rivaldo foi interessante. Assim, a nossa ida para o InfoGlobo, uma coisa que o pessoal fala que é a integração do jornalismo, do grupo Globo como si, na prática, é mais uma medida de economia. Né, o prédio do SGR na Rua do Russo é um prédio que chegou a abrigar 6 rádios. E hoje ela abrigava 1h30. Né, porque a parte de entretenimento da Rádio Globo funciona, a maioria dela, no Projac. E hoje só tem. Aí lá funcionava só a Globo e a CBN. Então não tinha necessidade mais de você ter um prédio de 6 andares para comportar as 2 rádios. O prédio era arrendado, então a gente foi para o prédio do InfoGlobo, onde a gente funciona lá em 2 andares. Um lugar mais moderno, mais funcional e tudo, enfim. A gente ainda não tem, assim, na prática, uma integração muito grande, porque eu acho que isso é uma coisa que vai acabar acontecendo, vai acabar se tornando inevitável com o tempo. Mas a gente já percebe, por exemplo, sempre que a gente tem alguma entrevista em estúdio, interessante, vai alguém do jornal para acompanhar essa entrevista. No começo eu nem sabia quem que avisou, mas o pessoal do jornal aparece lá. Enfim, semana retrasada, por exemplo, a gente falou com um novo secretário de transportes, né, ele assumiu na terça, na quarta ele ia falar para a gente, chegou um repórter lá do jornal para acompanhar a entrevista. Dia 17, a gente conseguiu uma entrevista com o delegado Rivaldo Barbosa, que é o chefe da Polícia Civil, e desde que ele assumiu, que está todo mundo tentando falar com ele, ele não tinha conseguido falar com ninguém e assumiu com a gente esse compromisso de ir no estúdio de 17. E aí, aquele trabalho de produção que eu falei com vocês, eu tinha que fazer tudo, pegar a placa dos carros, porque ele foi em 2 carros blindados, 4 seguranças, 2 assessores. Então, eu tive que pegar a identidade de todo mundo. A secretária dele primeiro mandou a identidade só de 1 segurança e 1 placa de 1 carro. Falei, não, tem que ser a identidade de todo mundo e a placa dos 2 carros. Ela mandou a identidade de todos os seguranças e não mandou a do delegado. Falei, a gente precisa da identidade do delegado também. Ah, mas é o delegado. Falei, mas, infelizmente, a segurança aqui não permite. Aí teve que pedir a identidade do delegado também. E o que a Isabela está falando é que aí, assim, eu conversando diretamente com o assessor de imprensa dele, ele me mandou um WhatsApp falando, a gente está chegando em 5 minutos. Quando eu desci no estacionamento para receber os 2, já tinha 2 repórteres do Globo lá esperando. Falei, meu Deus, a convidada é nossa, a gente, se eu chego aqui atrasado, ele já ia falar com o jornal Globo e a gente ia acabar perdendo ali algum furo, alguma coisa da entrevista. Enfim, é um tipo de coisa que a gente vai ter que lidar agora, mas eu acho que com o tempo a tendência é a gente ter uma integração maior, uma aproximação maior do jornal com a rádio, com extra e a gente acabar aproximando algumas outras coisas, questão de pauta, de apuração e de parte logística também, de carro, de motorista, de tudo. A gente acabar virando, tendo uma integração maior e deixando de ser empresas concorrentes de um mesmo grupo.
Vitor, uma outra questão também é se você, como produtor, tem alguma participação no arquivo. Porque, por exemplo, seria interessante talvez catalogar Vitor de Castro comparecer no dia 25 de abril de 2018 na Escola de Comunicação, para que no futuro alguém possa, por indexação de palavra-chave, achar essa tua entrevista. Vocês fazem isso lá?
Faz. A gente tem um departamento, que é um CEDOP, que é responsável por essa parte de arquivo, tanto da Globo quanto da CBN e o pessoal formado em biblioteconomia, se não me engano, a maioria deles que fica por conta desse arquivo. Então, a gente que é da produção, a gente tem sempre que emitir um relatório de todos os programas. Então, CBN Rio, a gente tem que colocar lá, abertura 10 horas, 10 e 5, primeiro repórter com a notícia tal, tal hora, tocou 20 segundos da música tal. Então, tudo isso tem que ir para um relatório, e esse relatório ser enviado para o CEDOP, né, que é esse departamento de arquivo, e eles vão arquivando tudo, como você falou, com essas targets. Então, e hoje, que é tudo informatizado, fica muito mais fácil. Mas, às vezes, igual, por exemplo, quando a gente foi mudar de sede, que foi no final de março, a gente fez uma matéria especial mostrando todos os radialistas que passaram por aquele prédio. Então, tinha áudio do Haroldo de Andrade, enfim, do Garotinho, do Valdir Vieira, João Saldanha, várias pessoas que já morreram, e a gente teve que recuperar esses áudios antigos. Né, interessante, o primeiro áudio da rádio na Rua do Russo, em 1970. Em São Paulo, a gente fez também a abertura da rádio em 1965, com a Hebe Camargo cantando, participação do Silvio Santos, um tanto de gente. E aí, esse tipo de áudio, a gente teve que ir lá e buscar com eles o arquivo em fita e transformar aquela fita num áudio digital agora. Isso foi uma coisa que eu achei muito interessante fazer. Tem um programa também de esportes na Rádio Globo, que é o Futebol à Manivela, do Maurício Bastos, que ele sempre pega coisa antiga do futebol. Então, toda semana, eu já ajudei ele lá na produção, a gente tem que ir lá no CEDOP, caçar com o pessoal fita antiga e transformar esse material antigo de fita em material digital. Tem uma máquina grande lá que vai rodando e transformando tudo. Então, é muito interessante e é um trabalho que exige muita organização também. Porque é aquilo que eu falei, você manda um e-mail para lá, olha, eu preciso de um áudio, sei lá, do Heródoto Barbeiro em 2000. Eles vão lá em pouco tempo já acham aquele áudio. Ah, eu preciso de um gol do Campeonato Carioca de 1976. Eles vão lá, eles têm até o ato de enviar para a gente já, uma prática que eles já adotaram, de, por exemplo, hoje é dia 25 de abril. Então eles mandam para a gente todos os gols que eles têm registro em 25 de abril. Se alguém tiver morrido em 25 de abril, eles já mandam a matéria daquela pessoa. Se tiver tido alguma notícia, por exemplo, 11 de setembro, todo ano eles mandam a cobertura do 11 de setembro, já manda tudo digitalizado. Então, essa parte é uma coisa que é muito importante para que se não perca esse arquivo e que ajuda a gente muito a hora que a gente tem que buscar alguma coisa e montar alguma matéria para a gente não ter que, além de tudo, cuidar dessa parte também. Mas é um trabalho muito interessante que tem lá.
O que você acha mais difícil na profissão de produtor e o que você acha mais legal?
O que eu acho mais legal é aquilo que eu falei, é você nunca ter o mesmo trabalho todo dia. Cada dia você vai estar fazendo, de certa forma, várias coisas diferentes e fazendo o jornalismo, do ponto de vista prático, de várias maneiras diferentes. Né, você acaba tendo que fazer pauta e todo dia você vai lidar com assuntos diferentes, todo dia você vai ter problemas diferentes, conhecer pessoas diferentes, que eu acho que é a principal vantagem, a melhor coisa do jornalismo em si, que é você sempre ficar sempre sabendo um pouco de tudo, porque você está sempre lidando com coisas diferentes. Você não vai fazer violência todo dia, você não vai cobrir polícia todo dia, você não vai fazer política todo dia, você vai ter que estar sempre ali por dentro de tudo. Essa é a parte que eu gosto mais. O que é mais difícil, para mim, é esse cuidado que a gente tem que ter com a parte logística, que eu falei. é ser organizado, ter que chamar carro todo dia, ter que ter uma agenda muito bem organizada, ter que cuidar de microfone que tem que levar, de comprar água para convidado, de pensar em ter que ter comida, em pensar nesse tipo de coisa, que não são coisas do jornalismo em si. Você não faz jornalismo para pedir Uber para ninguém. Né? Mas você acaba tendo que fazer isso e tendo que ser organizado, e para quem não era e continua não sendo uma pessoa organizada, isso acaba sendo mais difícil ainda, porque às vezes eu perco o papel onde eu anotei o telefone da pessoa e não acho mais. Às vezes eu simplesmente esqueço, o convidado é da terça, eu ponho, da quarta, eu ponho ele no espelho de terça, aí eu tenho que ficar ligando. Essa semana, por exemplo, eu acordei mais ou menos umas 7:30 da manhã, do nada. Pensei, gente, eu acho que eu não pus o telefone do convidado tal no espelho. Eu levantei, liguei o computador, realmente eu não tinha colocado, graças a Deus veio na minha cabeça. Eu tive que ligar lá para a rádio, na verdade era o endereço que eu não tinha colocado. Falei, o convidado tal que eu coloquei aí, eu combinei com ele de ir no estúdio, só que eu esqueci de colocar o endereço e esqueci onde que eu anotei também. Então você tem que ligar para ela e perguntar o endereço dela de novo. Graças a Deus eu lembrei disso ainda cedo e deu tempo de fazer tudo. Mas se não tivesse dado, talvez eu não estaria mais aqui como produtor, teria sido demitido. Mas, enfim, é o tipo de coisa que a gente tem que estar organizado, tem que estar atento a tudo. Eu ainda não sou tão organizado assim e estou sofrendo um pouco, mas, se Deus quiser, um dia vai dar certo. Perdi o celular, né? Perdi dois semana passada. Mas um não teve nada a ver com a rádio, perdi por conta, voltando, né, no ônibus. O outro eu esqueci no Uber. No sábado eu fui, eu estava na reportagem, porque é assim também, a gente faz trabalho de produtor, mas a gente não é só produtor, a gente tem uma escala, e feriado principalmente, quando tem plantão. Por exemplo, no sábado eu fico na reportagem, essa semana tem feriado, então eu devo ficar no site, então a gente acaba tendo que fazer isso tudo na rádio. Sábado passado eu estava na reportagem e o carro que estava comigo, a gente estava na igreja da Sé, que tinha uma missa lá da Marielle, e o carro que estava comigo teve que voltar, eu tive que pedir um Uber, aí eu pedi o Uber e deixei meu celular no Uber. E aí, graças a Deus, não deixei o da rádio, deixei só o meu. Mas, enfim, é o tipo de coisa que acontece. Eu acho que não acontece com todo mundo, acontece só comigo. Mas é isso.
Qual foi, assim, o problema mais desesperador que você teve e que você acha que você saiu melhor, assim, que você conseguiu lidar e deu tudo certo no final? Você quase perdeu o cabelo de tão nervoso que você ficou.
Ah, eu perco a cada dia. Chegar ao final do ano, eu não sei se eu vou estar. Não, mas porque assim, na hora que acontece o problema, é tudo desesperador. Mas eu acho que, no nosso caso, lidar com convidado e com atraso é o mais complicado. Porque a gente fala, o programa é ao vivo e o nosso tempo é diferente do tempo de outras pessoas, as pessoas não estão acostumadas. Então, às vezes, você marca com a pessoa às 10h35, aquilo precisa entrar no ar às 10h35. Aí você liga, tem como esperar 10 minutos? Não tem como esperar 10 minutos. Enfim, e um convidado que a gente levou uma vez resolveu ir por conta própria. E estava tudo certo, o programa começava ao meio-dia. Eu liguei para ele 10h30, ele falou, não, está tudo certo, estou indo por conta própria. Quando foi 11h30, não, estou na linha amarela. Quando foi 11h50, não, estou não sei aonde. Quando foi meio-dia, nada da pessoa chegar. A pessoa chegou com 40 minutos de atraso para um programa de 2 horas. Ele chegou meio-dia e 40. E aí o que a gente teve que fazer? Começar com aquela pessoa pelo telefone. Perigo dela bater o carro também, né? Porque ela dirigindo, conversando, dando uma entrevista pelo telefone. Mas, enfim, é o tipo de coisa que acontece. Uma vez eu estava fazendo a produção do esporte. E era o seguinte, às vezes a reportagem entra ao vivo, mas no dia, as coisas que iam entrar gravada, os programas ficam salvos numa pasta do computador da rede de produção. E rede de arquivo em computador, o que se apaga dela não se recupera. Eu já cheguei a apagar arquivo errado de programa e ter que ligar para a repórter na hora, sabe aquela sua reportagem? Então apagou, tem como você fazer ela ao vivo agora? Às vezes dá certo, às vezes a pessoa não tem obrigação de estar online naquela hora, enfim, mas no dia, graças a esse dia foi mais desesperador, porque era o programa que ia começar, foi no esporte, eu era estagiário, aí a abertura do programa, a escalada que se fazia, cada repórter falando do seu time, estava salvo numa pasta, eu cheguei para pagar um arquivo, apaguei o arquivo errado, não tinha como recuperar, eu tive que ligar para todo mundo de última hora e pedir para fazer ao vivo. Graças a Deus, o pessoal teve boa vontade e fez tudo ao vivo. Mas, enfim, tem vários motivos para eu não trabalhar lá até hoje. Graças a Deus, eles não perceberam.
Bom dia. Você falou que você executou outras funções além de ser produtor e também você deve ter passado por outras funções antes de ser produtor. Tipo, o que você... Não é que você mais gostou, mas o que foi mais, assim, melhor para sua carreira e o que ficou mais marcado? Tipo, é a profissão de produtor ou são outras funções dentro da rádio que você fez?
Olha, eu acho que, pensando do ponto de vista da carreira, eu acho que... Como repórter é onde você tem a oportunidade de se destacar mais. Porque se você for pensar assim, o rádio como a rádio CBN como empresa e o rádio como veículo, imagino que fazer carreira nesse tipo de veículo hoje não é o que todo mundo almeja em função das dificuldades e da própria dificuldade de se fazer carreira hoje mesmo no rádio, que você percebe pelo fato de ter pouca gente na CBN, por exemplo, que trabalha lá há muito tempo. Então, eu acho que como repórter você tem mais oportunidade de se destacar mais, de mostrar o seu serviço. Né, você entra no ar a todo momento, então você já mostra como que você lida com ao vivo, como você lida com o microfone, você acaba em pauta, é muito interessante, e você aprende muita coisa, indo a campo e conhecendo outros repórteres, fazendo coletiva e fazendo cobertura enfim, de tudo que acontece, você acaba conhecendo muita gente, e tem a oportunidade também, de que é o que dá a gente o destaque, que é a chance de você fazer uma matéria legal, conseguir algo exclusivo, uma pauta nova, que você vai poder mostrar aquilo e vai repercutir, e seu nome vai ficar na... Enfim, seu nome vai ser visto como um repórter que fez um bom trabalho, como um jornalista que fez algo interessante, mesmo sendo no rádio. Né? Porque é um veículo... É mais difícil de seu trabalho ser mostrado, porque o que é publicado no jornal, que está na internet, está sempre lá, a pessoa tem mais acesso. Ter acesso à reportagem de rádio é uma coisa mais difícil. Então, você sempre tem que estar renovando e você mesmo fazendo o seu portfólio para estar mostrando aquilo. Mas eu acho que, como repórter, a oportunidade de você crescer tanto dentro da empresa, porque você mostra mais serviço, quanto fora, ela é maior. Assim, de tudo que eu já fiz, o que eu sempre mais gostei de fazer, além da reportagem, que é uma coisa muito interessante, eu sempre gostei muito de fazer rádio, provavelmente disso, sempre quis trabalhar com rádio, então a parte entrar no ar, para mim, é uma coisa muito prazerosa, fazer break, até mesmo fazer a parte do trânsito, que é uma coisa que a gente fazia, e que acaba, aí sim, sendo a mesma coisa todo dia, eu achava muito interessante por ter que lidar com o improviso, por ter que estar sempre no ar, sempre falando. Mas, do ponto de vista da carreira, eu acho que, como repórter, você vislumbra mais oportunidades.
Posso comentar?
Não.
Não, é porque você estava falando das matérias e tal. E aí eu fiquei pensando que o meu primeiro estágio em redação foi no impresso. E como no rádio a gente tem necessidade de sonora, a gente acaba criando mais contatos assim, profissionais, né, de assessor, não só de assessores, mas de contato direto com a fonte. Por exemplo, no jornal impresso, pra gente, basta a resposta da assessoria, sabe? Basta a ASCOM da Polícia Civil, a ASCOM da APM. Só que, como a gente precisa de sonora, não dá para ser o assessor. Então, a gente tem que ter o contato direto dos delegados e tal. E aí, a gente vai criando nossa rede de fonte, né? Só isso.
Obrigado. Não, mas isso é verdade mesmo. A gente acaba criando até uma aproximação maior. Né? Você vai perceber que você conversou com um delegado uma, duas vezes. Na terceira, ele já tem até uma certa confiança com você, já acaba falando coisas que ele não falaria para outras pessoas ou que ele não teria dito na primeira entrevista. Você já acaba tendo uma facilidade com muita gente para conseguir. Hoje, com o WhatsApp, você não precisa nem ligar para a pessoa. Ela já manda a própria sonora dela por um áudio no WhatsApp. Às vezes é pior que a pessoa manda 15 minutos de áudio, você precisa só de 20 segundos. Mas, enfim, isso é verdade mesmo. E é uma dificuldade que as pessoas têm de entender, né, que a gente não basta para a gente um release, não basta para a gente uma nota, mas que acaba proporcionando depois essa aproximação direta com uma fonte, seja ela político, seja ela, enfim, delegado, e às vezes até o público em geral, né? Semana passada, a Isabela precisava de alguém que estava no assalto do Big B. Aí foi... Como é que foi, Isabela? Tudo bem?
Foi horrível, porque eu liguei pro Big B, falei com um funcionário e ele me passou, ele falou: "Ah, não posso falar agora que tô no meio do expediente". Eu falei: "Beleza, me passa o seu contato". Qualquer coisa ele, sei lá, ia no banheiro, mandava um áudio de 10 segundos, era só o que eu precisava. Aí peguei o WhatsApp dele. Cara, no final do dia, ele me mandou todas as imagens da câmera de segurança. Só que isso não me serve de absolutamente nada. Não me serve de nada. E aí eu fiquei, gente, e agora o que eu faço? Ele teve a boa vontade, sabe? Ele foi lá no computador, pegou e tal. Mas se ele não me mandou um áudio, eu não tinha matéria. Eu continuei sem matéria. Eu não tive matéria nesse dia. Eu pedi várias vezes.
É, às vezes acontece. A pessoa... já teve gente que desiste de última hora de falar. Tem gente que na hora... Ah, então vamos gravar? Vamos. Você aperta o botão, a pessoa trava, não consegue falar mais nada. Isso é interessante quando você vai fazer matéria na rua, por exemplo. Tem uma coisa muito triste de se fazer, que é cobertura de bloco de carnaval. Porque é sábado de carnaval, você já está trabalhando, isso não é uma coisa muito boa. Está todo mundo de fantasia no bloco, um calor de 40 graus, você de calça comprida, de camisa e segurando um celular de uma rádio, sendo assaltado no bloco da Preta. Eu quase fui assaltado, realmente, no Bloco da Preta. Tava segurando o celular assim, quando de repente a moça falou: "Moço, vão roubar seu celular". Aí passou um cara, eu tive que esconder o celular. Esse tipo de coisa acontece. E tava gravando, gravou. Ela falou: "Moço, vai pegar o celular". Aí eu tirei assim e mostrei isso na hora da matéria. Falei: "Inclusive, tá tendo muito assalto, a gente mesmo foi assaltado. Vamos ouvir". Aí, enfim. Mas captar pessoas para falar nessa hora é difícil. Tá todo mundo animado, e às vezes muito animado, e você já é chato. Você tem que pedir uma pessoa que está comemorando para parar para falar com você. Às vezes você não tem nem muita coisa para perguntar também, porque todo mundo vai falar a mesma coisa no carnaval. Ah, muita animação, muito não sei o quê. Tá, tá, tá. E às vezes a pessoa, mesmo estando bêbado ou não, na hora, ah, você pode falar? Posso. A hora que você liga o telefone, a pessoa... vira um personagem completamente diferente daquilo que ela estava agindo com você na hora que ela tá. Tem gente que muda o tom de voz, tem gente que inventa coisa que não aconteceu. Nesse dia do assalto, não, roubaram meu celular ali na frente, eu consegui pegar o cara, bati nele, não tinha acontecido nada disso, a pessoa inventou. Enfim, lidar com o ouvinte, com o público em geral também, em manifestação. Semana passada eu fui numa passeata em que as pessoas pegaram o táxi na passeata. Foi da ciclovia, da queda da ciclovia, completou 2 anos. Aí teve a missa na igreja Nossa Senhora da Paz e de lá eles iam em passeata pela praia até o Mirante do Leblon. Aí a gente seguia acompanhando a passeata. Depois de uns 5 minutos alguém ligou para uma das mulheres da passeata e falou assim: a Globo News vai entrar ao vivo ao meio-dia, então vocês precisam estar lá. Ela falou: gente, tem que entrar na Globo News, então vamos pegar o táxi. Aí fizeram a passeata de táxi. Isso acontece também. Mas lidar com o público no geral, a cada dia também é uma surpresa diferente. Colocar a gente ao vivo no ar é muito complicado. Eu convido vocês depois no YouTube procurar o áudio do show do Antônio Carlos da Iemanjá. Não vou mostrar aqui agora não, porque é impróprio para menores, mas depois vocês procuram lá para ver o tipo de ouvinte que a gente tem que lidar no dia a dia, principalmente colocando ao vivo. Hoje na CBN a gente está tentando criar o hábito de colocar a participação pelo WhatsApp, porque o público participa muito e muita gente manda áudio, o áudio pelo WhatsApp, você tem a possibilidade de ouvir antes, de editar alguma coisa para colocar no ar. Porque o hábito de colocar o ouvinte ao vivo, a pessoa que liga para o rádio, é uma coisa que acaba sendo perigosa, porque tem gente que liga para falar de uma coisa, chega na hora, fala outra, e palavrão aqui no Rio é vírgula, né? E para a rádio isso é muito complicado, a gente tem um público muito conservador, que reclama muito e reclama de tudo, às vezes. Mas, então, essa lidar com o público também é sempre um desafio que a gente tem que saber lidar. É uma questão de saber lidar. Tem gente que como eu falei, tem ouvinte que vai ligar, que reclama porque antigamente ouvia Ave Maria 6 horas e agora não está ouvindo mais Ave Maria. Que o Padre Marcelo, às 9 horas da manhã, agora está às 5 e que ele não acorda às 5. E a gente tem que ter jogo de cintura para lidar com isso. Tem gente que liga para reclamar da Beat 98, que acabou tem 3 anos. E, enfim, a gente tem que saber lidar com todo mundo. Tem gente que liga em fake news, é um problema que é o ouvinte que criou, não foi o Facebook, porque já teve casos da pessoa ligar para mim no mesmo dia, a mesma pessoa reclamando de chuva e de tiroteio na casa dele. Eu quase falei, então você tem que mudar daí, porque só aí que está chovendo, só aí que está tendo tiroteio, problema na sua casa. E não estava tendo tiroteio no lugar nesse dia, não estava tendo chuva, a pessoa resolveu simplesmente ligar. Teve um caso de um cara que ligou reclamando que tinha água parada perto da casa dele, mas que na verdade ele queria era falar que quem compôs a música Tente Outra Vez foi ele, não o Raul Seixas. Aí... E esse tipo de pessoa ficou comigo uns 15 minutos no telefone. Não, porque aqui perto da minha casa tem um ponto de ônibus e ele é coberto e choveu, tem água parada aqui em cima, pode dar dengue. Falei, beleza, senhor, qual que é seu nome e tal? A gente vai ligar lá para a secretaria para avisar. Ah, não, meu nome é... Aí falou o nome dele, é fulano de tal. O verdadeiro compositor da música Tente Outra Vez. Aí eu já falei, vou cortar. Ah, beleza, então obrigado. Não, porque o Raul Seixas é uma fraude desde 1970, o Paulo Coelho, não sei o quê, enfim. Falou meia hora que quem compôs a música foi ele. E se tivesse colocado ele ao vivo no ar, em vez de falar de dengue, ele ia falar era de Raul Seixas. Enfim, a gente ia ter que fingir que a ligação caiu. Mas a gente tem lá gravado um telefone dizendo tu, aí, caiu, perdemos o contato, é uma pena, vamos tentar ligar de novo. Nunca tenta.
Mas é isso.
Valeu, que agradeço.
Pesquisa Ativa. Áudio Ativo apresenta Pesquisa Ativa.